É, nós estamos já trabalhando há um tempo, né, nessa questão ligados aos assuntos diretamente à 24ª Surdo-Olimpíada. Nesse momento, nós estamos fazendo todo o planejamento financeiro e também o envolvimento com a comunidade regional, já que trata-se de um evento, né, Fernando, que tem a participação aí de mais de 100 países. É um evento internacional, sem nenhum tipo de dúvida, eu posso lhe afirmar que é um dos eventos mais importantes que acontece no país, vai acontecer no país aí no ano de 2021. A Surdo-Olimpíada vai ter a presença de mais de 4 mil atletas e comissão técnica, fazendo com que sejam praticadas na região 22 modalidades esportivas, que vão desde o atletismo, handebol, futebol, tiro e uma série de outras modalidades esportivas, no sentido que a gente possa fazer com que possamos mostrar para o mundo inteiro, já que vamos ter aí mais de 100 países, a pujança, a hospitalidade da Serra Gaúcha, que é um dos grandes diferenciais que nós temos aí na nossa comunidade como um todo, né?
A Universidade de Caxias do Sul será o centro dos jogos, das disputas, mas teremos outras modalidades também espalhadas pela Serra, professor?
Muitas, inclusive com outros municípios participando de uma forma direta, com subsedes, como é o caso de Farroupilha, Flores da Cunha. Mas o importante nisso tudo, Fernando, é salientar que nós vamos ter aí uma injeção de ânimo no próprio setor de turismo aí da Serra Gaúcha como um todo, já que nós estamos falando da participação certamente de mais de 6, 7 mil pessoas que deverão estar ao entorno desse grande evento aí como um todo. A sede principal, sim, é dentro da Fundação da Universidade de Caxias do Sul, onde nós vamos ter um comitê central, mas nós já mantivemos contatos, inclusive com todos os clubes aqui da cidade, juntamente com as agremiações, porque nós não temos a estrutura física toda ela dentro da universidade. Então nós vamos ter competições que vão se desenvolver no Clube de Caça e Tiro, no Recreio da Juventude, no Alfredo Jaconi, no Estádio Centenário, nos municípios aqui da região. O importante é que a comunidade veja isso como uma grande oportunidade para que a gente possa mostrar esse grande evento aí, o envolvimento que se tem quando se trata de uma Surdo-Olimpíada. É a 24ª edição da Surdo-Olimpíada que acontece. É a primeira vez, Fernando, que esse evento acontece na América Latina. O país é a primeira vez também que está sediando, porque faz parte da América Latina como um todo. Mas o importante é isso. Nós, inclusive, estamos agora já fazendo visitas às prefeituras da região para que, junto com isso, tenha também montado todo um processo de hospitalidade, já que vai ser em dezembro do ano que vem. Nós temos um tempo aí que estamos trabalhando agora também na busca de recursos para que a gente possa viabilizar financeiramente esse grande evento aí que é a Surdo-Olimpíada, né, Fernando?
Pois é, professor, seria já minha próxima pergunta. O senhor falou da necessidade de um planejamento financeiro. O comitê já tem uma estimativa de quanto será necessário para poder fazer um evento desse porte?
É, nós estamos fazendo esse fechamento, Fernando, agora nessa semana, né? Obviamente que nós vamos ter aí lei de incentivo do governo federal, nós vamos ter lei de incentivo municipal aí também estadual, para que a gente possa angariar esses recursos para poder viabilizar a 24ª Surdo-Olimpíada. Agora, eu posso te dizer com toda a tranquilidade, né, Fernando, que é um projeto que tem um detalhamento muito grande. Quem já participou de eventos internacionais, ainda mais quando se trata de um evento mundial como é a Surdo-Olimpíada aí, ele tem um investimento alto, mas ele também vai trazer um retorno bem positivo aí para a economia da Serra Gaúcha, como também para aquelas empresas que quiserem agregar a sua marca, né, junto à Surdo-Olimpíada aí, de uma forma onde esse projeto vai fazer a inclusão social, já por tratar-se de atletas que são surdos, né, ou que têm um determinado grau de dificuldade de audição. Mas, por outro lado, também nós, a palavra de ordem nossa, Fernando, é que o esporte vem do coração. Esse é o slogan que está sendo trabalhado na questão essa da Surdo-Olimpíada. E, ao mesmo tempo, também podemos dizer que vai haver um envolvimento, inclusive, do Ministério do Esporte, do Movimento da do Ministério da Cidadania. A madrinha do evento aceitou o convite, que é a Michele Bolsonaro. Ela vai ser a madrinha desse evento. Então aí já dá para tirar uma ideia também da grandeza desse projeto, já que trata-se de um evento muito forte, aí, com mais de 100 delegações que vem dos diversos países aí do mundo, né?
Muito bacana. Professor, já se tem uma estimativa das porcentagens dos recursos para financiar o evento? Quanto virá de lei de incentivo? Quanto precisará vir da iniciativa privada?
É, Fernando, a gente ainda não tem fechado esses números assim em finais, tá? Então é um momento que eu até gostaria, se você me permite, que a gente até fizesse primeiro esse fechamento financeiro aí, né? Eu posso garantir para você que já tem empresas aqui da região da Serra que já mostraram interesse quando ficaram sabendo da realização da Sudolimpíada, onde eles querem agregar a sua marca a esse grande evento aí que vai mexer com toda a Serra Gaúcha.
Para terminar nossa conversa, todo evento esportivo grande, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, contam com o apoio de voluntários. A Surdo-Olimpíada vai seguir a mesma dinâmica, abrir inscrições para voluntários que queiram participar, queiram colaborar de alguma maneira?
Nós vamos ter mais de 1.000 voluntários que vão poder participar de uma forma efetiva, apoiando esse evento, por tratar-se de um evento mundial, a Surdo-Olimpíada. E também quero aqui registrar, né, Fernando, que a própria universidade, por tratar-se da utilização de uma língua universal de sinais, né? A universidade vai oferecer de forma gratuita para toda a comunidade regional a possibilidade de terem aulas sobre a linguagem internacional aí, de surdos, né? A partir disso, vai ter oportunidade também o comércio e as entidades ligadas aí à região toda aqui, que possam também fazer esses cursos, para que também possam se sentir inseridos aí nesse grande projeto aí. Nós falamos sempre, Fernando, da questão da inclusão social, e nós temos uma visão muito clara por parte do Comitê Plural da Surdo-Olimpíada, no sentido de que há uma inclusão muito maior por parte de nós que não conhecemos a linguagem de sinais, como também daqueles que conseguem se comunicar através da linguagem de sinais. É uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade que todos nós, de uma forma ou outra, temos que contribuir para que a gente faça aí um grande evento, que eu tenho certeza que com o apoio de vocês, da imprensa e em especial a Rádio São Francisco, a gente tem a possibilidade aí de fazer um grande evento com sucesso, deixando saudades, né, para aquelas pessoas que venham para cá quando retornam ao seu lar e possam aí falar bem da nossa grande Serra Gaúcha aí como um todo.
Já tem data para ofertar os cursos, professor?
Os cursos estão sendo elaborados agora, nós devemos ter nos próximos dias aí todo já um calendário, nós vamos ter oportunidade para divulgar para vocês a imprensa, eu peço apoio que a gente possa aí então dar os sites aí de acesso e a partir disso. Estamos na fase agora, já que temos ainda mais um ano antes que se realize o evento. Nós temos todo um cronograma que estamos fazendo agora de fechamento das atividades para que a gente possa ofertar aí para a comunidade como um todo.
O curso ele vai ser de Libras ou da linguagem internacional, professor?
É, na verdade, nós vamos ter os dois cursos, né?
Ah, importante
isso.
Nós temos
a linguagem internacional, que ela é uma linguagem, vamos usar, guardar das proporções, como se fosse em inglês para o mundo. Tem a linguagem internacional de sinais, que ela é utilizada em todos os países. Nós vamos ter o oferecimento das duas formas aí para que a gente possa qualificar. Porque é muito importante, né, Fernando, que o próprio atendente de uma loja, os próprios hotéis que vão receber, que vão fazer o receptivo de toda essa equipe que estão chegando aí, é super importante para que eles possam aí ter a condição de se comunicar aí. Nós já temos vários profissionais aqui em Caxias que tem já o domínio da linguagem de sinais, e agora o desafio é que a gente possa multiplicar para um número cada vez maior de pessoas, no sentido de que a gente possa receber de uma forma muito carinhosa e com uma linguagem de comunicação já estabelecida aí, com todos os mais de 4.000 atletas de comissão técnica que virão aqui para a Serra Gaúcha.